Obrigado aí pela apresentação. Bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre os cenários que a gente, como a gente pode utilizar aí o Hackathon, né, o In-Memory LTP, em cenários de banco de dados. E aí a gente vai entender um pouco da engine, quais são as melhores considerações, quais são as práticas para utilizações, como a gente pode colocar, tá, quais são as tabelas que são importantes estar em memórias e quais não. Então a gente vai passar aí um walkthrough sobre toda essa parte de configuração. Então, vamos lá. Bem, como o Felipe já tinha me apresentado, meu nome é Luan Moreno, tá? Eu trabalho como consultor de banco de dados numa empresa PIF, na empresa PIF, uma empresa canadense, tá? A gente provê consultoria para alguns clientes do mundo. Tem uma empresa no Brasil chamada Oneway Solution, presta algumas consultorias e aguarda em vídeos de in-memory, tá? Na Nimbus. Tem algumas certificações, sou MVP, graças a Deus renovado agora, dia 1º, então MVP 2.0, e trabalho focado nas tecnologias e memória das que ele serve. Bem, pessoal, nossa agenda do webcast aqui, eu quero ser sucinto, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês são alguns pontos muito importantes, tá? Então, a primeira coisa é considerações, tá? Então, existem alguns mitos sobre Hackathon que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Outro ponto muito importante são os componentes que ele utiliza e como funciona a comunicação dele com a engine do SQL Server, tá? A gente já sabe o quê? Que o Hackathon foi construído à parte do SQL Server e depois acoplado na engine. Então, como funciona essa comunicação entre essas duas engines, tá? Outro ponto muito importante que gera muita dúvida no pessoal é o novo modelo de multiversão concorrente, tá? Então, eu vou explicar um pouco para vocês como funciona esse modelo e como que o Hackathon consegue fazer com que os insets não sejam bloqueados, ou seja, nós não tenhamos mais o problema de lock. Tá, então vou mostrar isso para vocês. Outras melhores práticas e implementações aí que eu já passei, tá, na implementação. Então já tive o prazer de implementar o Hackathon em dois clientes, hoje funcionando muito bem. Claro que existem algumas considerações muito importantes que eu vou deixar aí para vocês. Tá? E de fato, realmente o foco da nossa apresentação é que em quais cenários ele se adequa realmente e aonde é importante, tá, e onde é que eu vou ter ganhos consideráveis quando eu utilizar o Hackathon. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira consideração, tá? As operações de índices não são logadas. Então, enquanto as operações de índices, todos os tipos de operações de índices são logadas, tá? Quando eu estou trabalhando com tabelas em disco, quando estou trabalhando com tabelas em memória, não. Então isso faz o quê? Isso faz com que eu ganhe um poder muito grande. Por quê? Porque qualquer tipo de operação que houver no índice, eu não estarei logando, não é necessário para mim. Tá? Outro ponto muito importante é que a construção dos índices, quando você está em memória, eles são feitos na hora em que eu estou subindo o banco de dados. Tá? Então, na hora que eu dei um shutdown do servidor e eu estou startando esse servidor novamente, eu estou acabando fazendo o quê? Eu estou reconstruindo todos os índices que eu tenho dentro da tabela e colocando eles em memória. Tá? Então eu acabo me beneficiando nesse momento da criação, tá, e de subir os índices. Outro ponto muito importante sobre o Hackathon é que o Hackathon ele usa TypeDB, a gente vai ver isso, tá? Mas o modelo de concorrência dele, ou seja, como se fosse o nosso indício que a gente faz trabalhando com read, commit, snapshot ou propriamente snapshot isolation, tá? Esse modelo de concorrência ele é embutido dentro do mecanismo, tá? Então não só é um versionamento do SQL Server, mas além disso ele te garante com que vários insets aconteçam ao mesmo tempo e aí acaba facilitando que eu não tenha lock, não tenha spinlock, não tenha latch, ou seja, eu não tenho problema de concorrência também. Outro ponto muito importante é a tradução do TSQL para código de máquina, né? Então, um dos pontos muito importantes quando a gente está trabalhando com banco de dados, pessoal, é um cara que a gente chama de interpretador. Então, eu tenho um TSQL, eu tenho um código que eu escrevi ali no meu Management Studio. Quando eu executo esse código, quando aperto F5, ele passa por alguns processos internos do SQL Server, tá? Mas um deles é o quê? É traduzir aquele TSQL para código de máquina. Tá, isso leva um tempo. Geralmente, o tempo total de custo varia entre 2 a 3x disso. Então, é um tempo muito grande. Tá? Então, o que que o Hackathon faz? O Hackathon, ele, na hora em que eu crio um objeto, tá, o que ele já faz? Ele já converte esse código que ele já coloca dentro de um DLL. Ou seja, na hora em que eu chamo esse código novamente, eu não preciso traduzi-lo. Então, por não poder traduzi-lo, eu já tenho um avanço aí de 2x, tá? De velocidade de 2 a 3x. Outro ponto muito importante é que nós sabemos o quê? Quando eu escrevo o MySQL Server, eu tenho um arquivo de log, eu tenho os VLFs e eu escrevo sempre sequencial, que isso é excelente. Mas quando eu estou lendo, eu não leio sequencial no MySQL Server. Tá? Isso, aí a gente começa a ver vários problemas de disco, né? Então, por exemplo, quando você quer calcular aí se o seu servidor ele está com lasers na hora da gravação no disco, uma das coisas que a gente costuma ver são o I/O status para ver se a gente tem alguma transação pendente dentro do SQL Server que ainda não foi comitada, e por aí a gente consegue ver um threshold que diz se esse cara está demorando a gravar ou não. Ou seja, isso é comum a gente ver num ambiente transacional onde a gente está trabalhando com tabelas em disco. Mas quando a gente está trabalhando com tabelas em memória é um pouco diferente. Como que funciona? Tá, então eu tenho uma leitura e uma gravação sequencial. Como que a leitura ela passa a ser sequencial? Então nós temos dois arquivos, tá? Então chamam-se de arquivos datafile e deltafile. Então na hora que eu faço uma escrita no SQL Server, ela continua sendo sequencial. Quando eu faço uma leitura, todos os inserts, tá? Eles ficam no arquivo de data e todos os updates, ou seja, os deletes, que nada mais é do que um update vindo de um tirar, retirar e colocar um novo valor, tá? Eles são guardados num outro arquivo, que a gente chama arquivo de delta. Então, na hora que eu estou lendo esse arquivo, o SQL Server passa sequencialmente entre eles, lendo esse arquivo e verificando o que foi alterado ou não. Claro que quando esse arquivo de delta, ou seja, os arquivos de delações, eles ficam muito grandes, existe uma operação interna que é chamada de merge join, que pega esses dois arquivos e fazem a operação de deixar esse arquivo mais limpo, tá? Então isso é uma operação em background que acontece. Então eu consigo facilitar e consigo garantir que o Hackathon ele lê e escreve sequencial. E outro ponto muito importante, que é um dos pontos que eu sempre bato aí, e eu sempre deixo muito claro, é a interoperabilidade entre as engines, né? Então, uma das grandes dificuldades do time, além de criar o recurso, é claro, mas foi sim possibilitar o quê? Com que esse recurso não fosse extra SQL Server, não fosse uma feature onde eu instalava e acessava em um outro ambiente para acessar. Mas sim acoplar isso dentro da engine. Então, quando eu estou acoplando essa informação dentro da engine, o que que está acontecendo? Eu tenho um mecanismo de comunicação transparente entre tabelas em memória e tabelas em disco. Isso me facilita bastante, porque agora, independentemente de qual tabela eu estou fazendo join, por debaixo dos panos, SQL Server vai se virar muito bem e fazer realmente o que ele precisa fazer e entregar o nosso resultado, tá? E aí, pessoal, quando a gente pensa nos componentes, tá? Do SQL Server, então nós temos os componentes do SQL Server no lado esquerdo, tá? Alguns dos componentes. E a gente tem uma parte da engine do Hackathon rodando aqui do lado direito. Então, olha só como que funciona basicamente, pessoal. Nós temos alguns pontos muito importantes aqui, tá? A gente destaca eles em 6 pontos. O primeiro ponto é o metadado. Então, claro que agora, com, né, a evolução das DMVs, desde o SQL Server 2005, a gente tem evolução de DMVs. As DMVs são consultadas também no Hackathon. Então, nós temos algumas DMVs e algumas DMFs que fazem a consulta no compilador e consegue buscar essa informação, por exemplo, de quais são os tipos de índices, qual a frequência de leitura, quais são os arquivos de data e de delta file, dentre outras várias informações. Além disso, nós temos Extended Events para isso também. Tá, então nós temos aproximadamente mais de 23 extended events para quando a gente está trabalhando em tabelas de memória. Tá? Então é bastante importante falar disso também. Em relação ao Query Optimizer, como a gente já sabe que quando eu recebo uma requisição do SQL Server, eu acabo fazendo alguns passos de tradução, de criação de plano de dado, criação de plano de execução, verificação se aquela consulta está propriamente escrita corretamente, enfim. O Hackathon faz isso também, ou seja, é integrado com o Query Optimizer, e no final o que que ele faz? Ele nada mais faz do que pegar aquilo que ele validou e todo aquele processo de plano de execução que ele fez, e no final, tá? Ele guarda o quê? Ele guarda uma DLL, ele compila isso e coloca dentro de uma DLL no arquivo operacional, no sistema operacional. Tá? E esse QI, pessoal, é muito importante, porque ele vai acessar na hora do runtime. Tá, então, quando eu estou falando de Query Interop, que é o QI, O que que acontece nesse momento? Quando eu acesso uma tabela em memória, tá? Eu vou onde? Eu vou no file group, como eu já expliquei várias vezes em diversas apresentações minhas. Eu vou no file group do SQL Server, tá? E aí no, no nessa requisição eu vou lá no file group, vou dentro desse arquivo de datafile e pesquiso essa minha informação. Quando eu vou numa tabela em disco, eu vou no meu arquivo MDF e procuro essa informação. Quando eu faço join entre as duas, o que que acontece por aí? Eu estou usando o query interop. Então eu recebo essa transação, eu recebo essa requisição ela me coordena, ela é totalmente coordenada no SQL Server ao ponto de acessar componentes do SQL Server propriamente ditos e acessar os componentes do Hackathon. Então ele acaba sendo totalmente transparente. É claro que para que eu garanta uma transação, eu preciso garantir o ACID, então eu preciso garantir a atomicidade, eu preciso garantir a consistência, eu preciso garantir isolamento e durabilidade, tá? E ser durável. Então, todos esses recursos, esses requisitos para que uma transação seja feita e persistida dentro de um banco de dados, o SQL Server tem que garantir, e ele acaba garantindo de qualquer outra forma, tá? Assim como o Hackathon também. Outro ponto muito importante é a alta disponibilidade. Então, mas a gente teve a versão 1 no SQL Server, né, aí que estava para ser lançado, e aí no CTP realmente, né, no CTP não, no, na, na sua release final, o SQL Server lançou, realmente entregou aí para a gente o Hackathon mais o Always On. Tá, então a gente tem agora o recurso do Always On, mais tabelas em memória totalmente integrados com o SQL Server. Tá, então eu consigo ter as minhas tabelas e memórias em leituras no secundário. Tá? Isso faz com que alguns conceitos sejam bem interessantes. Vale a pena destacar aqui que quando eu estou falando de leitura no secundário, eu estou falando somente de tabelas que estão com schema and data, ou seja, com tabelas que são persistidas no log, porque o always on nada mais é do que eu estou sincronizando o meu arquivo de log com o meu outro, com o meu servidor secundário, e eu preciso de que isso seja persistido no log. Ou seja, tabelas com schema, tá? Elas não são persistidas. Tá, você não consegue ver o dado do outro lado. Tá, você só consegue ver o metadado da informação. Até porque o metadado da informação é colocado em log para saber que a estrutura, qual foi a estrutura que você criou. Mas a informação que não passa no disco, ou seja, ela só está em memória, você não consegue ver essa informação. Tá? E em relação à storage e a log, ele é totalmente integrado com o Transaction Log. Ele utiliza o File Stream justamente para fazer os checkpoints e todas as operações de escrita no I/O. Outro ponto muito importante é falar que a escrita no arquivo de log ela é otimizada. Então, ele tenta, tá, fazer menos operações de I/O mais vezes possível. Tá? Mas é menos operações de I/O em quantidades grandes. Então, ele junta essas informações para que essa escrita no log seja maior e seja mais eficiente. Tá? Então, eu acabo tendo também uma performance na hora da escrita no log do SQL Server. E aí eu acabo tendo um grande ganho de performance. E outro ponto importante quando a gente está falando de log, de storage, tá, é o recover. Tá, então muita gente me pergunta se na hora em que eu começo a ter tabelas em memória, o meu processo de recovery do SQL Server, ou seja, quando eu fiz o shutdown, o SQL Server desligou, eu estou subindo o SQL Server, alguma modificação aconteceu, enfim, eu estou subindo o SQL Server novamente, se isso impacta no meu tempo de fato, e realmente impacta, tá? Justamente pelo que eu venho falando para vocês, então as operações de indexação são feitas na hora da recriação, você precisa pegar os arquivos e sincronizar os arquivos, isso é feito também, você precisa fazer todas as operações de checkpoint com os arquivos de data em delta, os que estão diferentes ou não, fazer as operações de merge, então você tem um tempo, você tem que colocar essas informações, subir essa minha informação em memória, então eu acabo tendo um tempo bem considerável para isso, mas existem algumas recomendações que eu vou mostrar lá na frente. Tá, então, existe um tempo maior para que isso aconteça. Tá? Agora, pessoal, o que eu quero me atentar aqui, o que é importante para vocês, é entender realmente esse mecanismo de multiversão. Tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui? Eu quero que vocês entendam como internamente funciona o mecanismo e como ele te possibilita que você consiga ter o que a gente chama de lock-free. Tá? Então, a estrutura onde não te possibilita lock. Tá. Claro, se você estiver utilizando um modelo normal, mas a gente pode utilizar um modelo serializable para isso também, garantir que sua leitura seja persistida, ou enfim, tá, que é o lock, o select. Então, existem os outros tipos de concorrência, tá? Que são os padrões da SQL Server. Mas, para esse tipo padrão de concorrência, como ele funciona? Então, o que que a gente consegue ver? A primeira coisa, pessoal, é o modo de armazenamento de memória. Então, é dessa forma que as tabelas são armazenadas em memória. Então, a gente já sabe, o que que a gente já sabe? É que existem dois tipos de índices quando nós estamos trabalhando em memória. Quais são eles? O hash index e o range index. Tá? Então, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o hash index, eu tenho o range index sobrenome. Tá? Então, lembrando que o hash index ele é interessante para qualidade. Então, toda vez que eu estou utilizando um é qualidade, um igual a 100, um igual a John, um igual a 300, esse valor é mais otimizado. Então, eu trabalho justamente em performance quando eu estou pensando em range index e em qualidade. E eu tenho aqui no outro lado uma B-tree, tá? Que a gente chama de BW-tree, tá? Que é uma estrutura igual, parecidíssima com a estrutura que a gente tem hoje. Tá, de chave balanceada, e no final das contas, essa estrutura me leva onde? Ela me leva num ponteiro aonde isso está em memória. Tá? Então eu tenho dois índices. É muito importante salientar aqui, pessoal, que todos os índices do SQL Server, quando a gente está pensando no Hackathon, eles são cover index. Ou seja, tanto se eu vim daqui, quanto se eu vim daqui, quanto eu vim daqui, não há diferença. Por quê? Porque eu estou só tendo que ponteiramentos para o registro. Então agora eu não preciso me preocupar em criar diversos índices e aí sofrer por operações de insert, update, delete dentro do SQL Server, se eu consigo utilizar índices, tá, em memória utilizando o Hackathon. Por quê? Porque eu sempre tenho endereçamento para eles. Tá? Eu consigo ter o total aí de 7 índices por tabela. Outro ponto importante é, bem, se eu estou trabalhando com uma tabela em memória, a primeira coisa que acontece é eu tenho uma função na frente de tudo. Então imagina que antes de começar toda essa estrutura que eu tenho aqui, eu tenho uma função aqui, tá? Então o que que essa função faz, tá? Essa função recebe o valor e ela traduz aquele hash, aquele valor em um hash, tá? Quando ele faz isso, quando ele traduz isso no hash, o que que acontece, pessoal? Ou seja, eu recebi esse valor, traduzi aquilo no hash, e aí essa função ela me direciona, tá vendo esses quadradinhos aqui? A gente chama isso de bucket count. Ela me direciona para onde está o registro para aquele bucket count. Então a função ela propriamente já sabe em qual bucket count está o registro onde você acabou de traduzi-lo para o hash. Tá? Depois disso, olha lá em cima, eu tenho o que a gente chama de payload, que é a área de carga. Essa área de carga são exatamente o quê, pessoal? São as minhas colunas dentro da tabela. Então eu tenho nome, eu tenho cidade, eu tenho montante dentro dessa tabela. Tá? Então essa tabela contém esses três campos. E aí vamos supor o seguinte: toda a tabela, tá? Toda essa estrutura, ela tem o que a gente chama de begin e end timestamp, que é o quê? O início e o fim dessa transação. Tá? Então, quando a gente está pensando em date time, então uma transação pode ter o mesmo segundo do que a outra, mas quando a gente está pensando em nanosegundo, tá? Exatamente o begin e o end timestamp. Então, eles são valores onde eles me dizem qual foi o início e qual foi o fim dessa transação. Nesse caso aqui, pensa no seguinte, no versionamento e controle dos registros, da seguinte forma. Olha só o primeiro registro do John. Vamos nos atentar ao John. Tá, então o John, então eu fiz um insert ali, eu tenho o John, o nome, a cidade é Londres e o montante é 100. Tá? Então ele começou num tempo 10 e terminou num tempo 20. Tá? Então esse é o primeiro valor de registro do John. Tá? Perfeito. Só que depois houve uma outra inserção. Olha lá que agora o begin timestamp é exatamente o final do end timestamp do registro primeiro aqui, ó. Então houve um outro insert dentro dessa mesma estrutura, aonde eu inseri John e agora eu alterei o valor para 110, tá? Então, por que que isso foi possível? Porque ele conseguiu descobrir a diferença do begin e do end timestamp. Então, eu tenho um tempo de transação que é maior do que o anterior. Por isso, esse registro passa a ser válido e esse aqui ele passa a não ser mais válido, porque eu sei pelo begin timestamp. E aí, o que que é interessante, pessoal? Quando eu tenho um terceiro valor inserido, tá, do John para 130, o que que eu tenho aqui no final? Eu tenho um infinite. Infinite, que a gente chama de infinito. Isso aqui me diz que este registro ele está sendo utilizado por uma transação. Ou seja, eu sei que esse registro aqui é o mais atual. Por quê? Porque eu tenho um tempo de diferenciação entre ele e esse acaba sendo o maior valor, ou seja, o novo valor do John. Tá? Depois de um tempo, esses versionamentos tendem a ser grandes dentro da tabela. Então, o que que acontece aí, pessoal? Assim como a gente está pensando no relacional, o SQL Server tem totalmente integrado o Garbage Collector, onde ele vem, anda dentro dessa estrutura, sabe quais são os valores que não estão mais sendo utilizados e limpa esses valores para você. Então, dessa forma, você consegue garantir para o SQL Server que você tem somente o menor versionamento possível e utiliza essa parte de controle dentro, propriamente dentro da estrutura. Tá? E quando a gente está criando tabelas de memória, pessoal, existe uma recomendação muito importante que é a gente utiliza de 2 a 2,5 vezes o tamanho da tabela. Então, quando eu estou pensando em colocar uma tabela em memória, um dos pontos onde eu tenho que me atentar é, cara, essa tabela tem quantos gigas de espaço? Então, eu vou multiplicar por 2,5, mais ou menos. Tá? Outro ponto muito importante é quando eu estou criando o hash index, desculpa, tá? Então, quando eu estou criando o bucket count, o que que o bucket count é, pessoal? Nada mais é do que os valores distintos dentro da tabela. Então, é isso que me determina a seletividade do meu bucket count. Um ponto muito importante quando eu estou criando tabelas de memórias é lembrar o seguinte: se eu deletei, se eu fiz alguma coisa errada na metaestrutura dessa informação e eu preciso dropar essa tabela, ou alterar essa tabela, ou enfim, ou alterar a estrutura dessa tabela, adicionar um novo campo, eu não consigo fazer. Então tem que. Por quê? Porque ela foi o quê? Criada, persistida, tudo foi feito e foi persistido em DLL. Então eu preciso dropar esse DLL e criar novamente. Tá? Então é muito importante na hora da construção de tabelas de memória, é bom ter exatamente a certeza do que você está, do que você está criando e do que você realmente quer criar. E um dos pontos que causam muitos problemas, tá, é o bucket count. Então, eu vou lá e seleciono um bucket count de 100 e eu tenho 10 milhões de registros. O que que acontece? O bucket count, ele não é que nem page split, tá? Então, imagina que isso aqui está cheio, tá? Imagina que esse bucket count aqui, ele está cheio. O que acontece no nosso modelo relacionado, no nosso modelo de disco? Então eu acabo inserindo os valores, esses valores enchem, o que acontece? Eu tenho o page split dessas páginas. Isso não acontece aqui, tá? O bucket count começa a fazer link com outro bucket count para poder colocar esses registros dentro dele. E aí a gente começa a ter, tá, um tipo de espécie que a gente chama de link crawling. É problema na hora que eu vou selecionar um valor, por quê? Porque tem vários links dentro daquele valor agora para me levar realmente ao local onde eu estou em memória. Então isso acaba sendo uma degradação de performance muito grande. Então quando a gente está pensando em tabelas de memória, um dos pontos é fazer um distinct dentro da tabela e saber quais são os valores distintos aí. A gente se baseia, um dos cálculos para a gente criar realmente o bucket count é se basear nos valores distintos de uma tabela. Tá, e aí, quais são os pontos aí que a gente passa, tá, no field para trazer para vocês, né? Então, quais são as melhores práticas quando a gente está pensando em implementar de fato esse recurso e a gente sabe que esse recurso vai ser importante para dentro da empresa, enfim, né? Existem alguns pontos aqui, e aí, para quem me conhece, sabe que eu não gosto só de ficar falando, mas eu gosto bastante também de mostrar, e eu vou mostrar todos esses problemas aqui, como que a gente pode contorná-los, tá? Então, a primeira coisa é analisar quais são as tabelas que estão em memória e quais são as tabelas que são em disco e quais são interessantes para o seu negócio, tá? Então, claro que você que é DBA e você que já tem um tempo de casa, você já conhece o seu banco de dados, você provavelmente já saiba algumas das tabelas que sejam importantes ou das procedures que sejam interessantes colocar em memória, tá? Mas, isso não é certeza. Então, como que eu passo a ter certeza disso, tá? Então, o SQL Server, para quem não conhece aí, no SQL Server 2008, o time lançou um produto chamado Data Collector. Tá? E esse produto nada mais faz do que a coleta de informações para análise posterior. Tá? E aí, o que que o time fez? O time adicionou... Perdão, pessoal. O time adicionou, no SQL Server 14, um novo relatório dentro do Data Collector, justamente para fazer esse tipo de análise dentro da tabela. Então ele analisa esse coletor, analisa as tabelas e nos dizem quais são as tabelas que são interessantes colocar em memória. Ou seja, nesse momento você não precisa mais se preocupar qual é a tabela que você deve colocar em memória. Por quê? Porque o SQL Server já vai te falar qual é a tabela e quais são os pontos positivos e negativos, né? Ou seja, a gente tem uma matriz de qualidade, a gente vai ver isso agora. Um ponto de degradação, e quando eu justamente estava explicando anteriormente, é quando eu estou o quê? Fazendo, subindo o SQL Server novamente, né? Então, quando eu estou tentando deixar o SQL Server up, eu tenho problemas na hora de os índices, construção dos índices, processo de merge, enfim. E aí, para isso, uma recomendação que a gente utiliza o instante file initialization, tá? Que é preencher esse arquivo previamente para que eu não tenha o tempo de que eu, do que o SQL Server que ele suba. Então eu acabo ganhando mais tempo, tá? E são tempos consideráveis, muito consideráveis. Outro ponto muito importante é pensar no controle de tabelas de memória, tá? Então eu já vi alguns cenários onde foi implementado o Hackathon e ele não tem algum controle dentro da sua memória, tá? A gente tem que entender o seguinte: quando tu colocando uma tabela em memória ou algumas tabelas de memória, eu tenho que pensar que agora essas tabelas de memória, elas crescem somente em memória e elas estão concorrendo com todo o meu outro SQL Server, ou seja, com as tabelas em disco também. Então eu preciso ter um controle dentro dessas tabelas e saber qual o crescimento, quanto elas podem crescer. Eu preciso ter um controle desse fluxo dentro dele. Tá? Então, todos esses pontos aqui, pessoal, são pontos onde você deve se atentar e deve realmente focar ali o seu tempo. Então, o Resource Governor para tabelas de memória, ele é totalmente obrigatório, um dos recursos mais obrigatórios aí dentre todos esses aí. A gente vai entender agora alguns problemas e quais são as diferenças entre hash index e range index. E um ponto muito, muito importante, onde causa muito problema e muita dúvida, são os updates estatísticos, tá? Isso é um fato muito engraçado, porque existia um cliente onde estava com um problema de degradação de performance, onde tabelas e memórias estavam utilizando o TPDB. Tá, e aí eu fui analisar qual era o problema realmente e não existia update estatísticas, tá? Basta dizer para vocês que quando a gente está trabalhando com tabelas de memória, essas tabelas de memórias elas não têm update estatísticas habilitados, tá? Auto-update estatísticas. Então, se eu não tenho auto-update estatísticas, eu mesmo tenho que cuidar das minhas estatísticas. E quando eu acabo tendo vários insets dentro dessa tabela, as minhas estatísticas ficam desatualizadas. E aí a gente vai ver um grande problema de performance que a gente tem por isso. Tá, então, deixa eu mostrar para vocês o que que a gente tem aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Tá. O meu SQL Server. Tá, então olha só, pessoal. Primeira coisa é mostrar para vocês um pouco da MR, né? Então, eu instalei aqui, ó, Management, eu instalei o Data Collector, tá? Então, o Data Collector agora tem um cara que a gente chama. Deixa eu só pegar uma. O Zoom It, acho que ninguém fica assim, Zoom It na apresentação, né? Então, eu tenho aqui, ó, dentro dessa tabela, eu tenho aqui dois coletores agora, tá? Então, eu tenho Storage Procedure Usage Analysis e o que a gente chama de Table Usage Analysis. São dois novos coletores dentro do Data Collector, onde me possibilita o quê? Exatamente a coleta de tabelas de memória e Storage Procedure de memória. Então, eu posso vir aqui com o botão direito, em Reports, e aí eu tenho os reports padrões do SQL Server, tá? Onde a gente tinha desde o SQL Server 2008, ou eu venho aqui no meu banco de dados, realmente onde eu criei o MDW, e aí botão direito nesse cara, Reports, e aí eu tenho esse carinha aqui, ó, chamado Transaction Performance Analysis Overview, tá? Onde esse cara me traz exatamente as informações que eu sempre procurei, na verdade, né? Então, quais são as tabelas realmente, tá? Não só as tabelas, mas quais são as tabelas e quais são as histórias possíveis que são necessárias para que eu utilize em memória. Tá? Então, um dos pontos importantes onde eu quero focar aqui é a contenção. Então, onde eu tenho um problema de contenção? E aí, quando eu estou pensando em contenção, né, eu estou pensando em lock, eu estou pensando em tempo de resposta para o cliente. Então, quando eu clico nesse contador aqui, o que que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar uma matriz, tá? Muito interessante aqui, que é o seguinte: essa matriz é dividida em dois pontos. É alto ganho aqui em cima e mínimo esforço de trabalho. Então, se eu estou aqui, por exemplo, ó, se eu tenho tabelas aqui, isso quer dizer que eu vou ter um ganho não tão considerável e que eu vou ter um tempo de trabalho bem significante. Por quê? Tipos de dados diferentes, tipos de funções que eu não consigo utilizar em memória, algumas restrições como, por exemplo, constraints, enfim, foreign key. Então eu tenho a gente já entende que existem essas limitações, tá? E essas limitações fazem com que o meu ganho não seja tão considerável, dependendo da tabela e dependendo da utilização dela, e que o meu tempo de migração seja grande. Agora, quando eu vou aqui em cima, isso já é legal, porque eu vou ter um alto ganho, mas porém eu vou ter que alterar algumas coisas aqui dentro, tá? Agora, se eu estiver pensando nesse quadrante aqui, tá? E esse quadrante é o quadrante mais interessante, porque esse quadrante aqui é alto ganho com pouco tempo de implementação. Então, todas as tabelas que estiverem dentro desse quadrante são excelentes para serem migradas. É basicamente aquele momento onde você pega essa tabela, migra essa tabela para memória e você acaba tendo um ganho absurdo dentro da tabela. Tá? Então, esse cara é o que a gente quer ver. Outro ponto muito importante é exatamente pensar nas procedures. Tá? Então, eu também posso ter procedures em memória. E aí, quando eu tenho essa procedure em memória, o acesso dessa procedure em memória, ela é várias vezes mais rápido do que o acesso que a gente chama de procedure nativa. Por quê? Lembra lá que eu falei para vocês que tem o query interop? O query interop é quando eu escrevo um select dentro dessa tabela e ele
Olá.
tem como saber se essa tabela está em disco. Oi, oi.
Desculpa te interromper ali, cara. Tá tudo cinza aqui pra gente agora. Tua tela sumiu.
E agora?
Agora voltou a aparecer. Eu acho que quando tu usa o zoom it, ele fica
O zoom
cinza.
queria. Beleza, eu vou parar de utilizar então novamente. Valeu.
Beleza. Valeu.
Valeu, obrigado. Obrigado. E aí, quando eu estou pensando em tabelas em memória e tabelas em disco, pessoal, tem uma grande diferenciação, tá? Qual é? Então, quando eu acesso uma tabela com um simples select, eu vou utilizar o query interop. Então, o query interop vai buscar essa informação, vai passar dentro da engine, vai verificar se é uma tabela em disco, em memória, enfim, e vai me fazer esse tipo de select. Agora, quando eu estou pensando em storage procedure, o meu acesso ele é diferente, tá? Por que ele é diferente? Porque eu passo por um outro tipo de compilador. Eu passo por um compilador nativo. E aí o meu grande performance ele está totalmente, ele é muito superior ao query interop. Tá? Então, quando eu vejo uma tabela, ou seja, uma procedure que está em memória, então é que ele me diz o seguinte: olha, você tem uma procedure em disco, aonde o seu ganho aqui você tem uma utilização de CPU muito grande. Então, por quê? Porque o Hackathon se beneficia do quê? Da CPU. Tá, por ser single thread, tá, por não parametrizar, mas ele se beneficia de CPU. Então, todas as procedures que ele vê com alto ganho, com alto acesso de CPU, é onde seria interessante para ele ganhar. Então, aqui o que eu consigo ver? Eu consigo ver o seguinte: quais são as tabelas de referências e quais são as informações que eu tenho de total de ciclo de CPU, total de informação de microsegundo, quantidade de execuções. Então, essa tabela que apareceu aqui, ela é uma ótima quantidade para o quê? Eliminar I/O, lock. E a contenção, né? Então ele baseou essas pesquisas em cima dessas. Assim, olha, se você pegar essa procedure que está em disco e colocar em memória, o seu ganho vai ser muito grande. Tá? E aí a gente tinha essa informação no Hackathon V1, que a gente chamava, e aí realmente de fato, quando isso foi publicado como final, a gente teve dois caras muito interessantes dentro deles, que é quando vem num banco de dados que esteja em memória, e aí só para a gente deixar claro, como que eu sei que esse banco de dados está em memória? Tá, nada mais é porque eu adicionei um file group, e esse file group ele se chama Memory Optimized Data, então está um novo file group que eu vou ficar armazenado no file stream. Então eu criei o nome desse file group e criei um arquivo para ele. Tá? Então tem um arquivo onde aponta para um local no disco, no caso no C. Tá? Daqui da minha máquina, mas nunca coloque no C, pessoal, por favor. Eu tenho essa instalação e eu tenho esse file group, ou seja, isso me possibilita quais as tabelas estão ou não estão em memória. Então, quando eu tenho isso, qual é o segundo passo aqui nesse caso? Se eu sei que aquela tabela ela é interessante ser migrada, por que não clicar com o botão direito e vir um cara chamado aqui Memory Optimization Advisor? Então, esse cara aqui, ele vai te falar o quê? Olha só, eu vou verificar se existe, se todos os requisitos que eu preciso para que essa tabela seja migrada, eles atendem, ou seja, nenhuma trigger, sem foreign key, sem coluna espaça, sem coluna computada, todos os tipos aqui que você tem aqui dentro são suportados. Então, para OLTP style, né? Então, int, begin, varchar, enfim, para os tipos padrões que a gente tem geralmente no Mint OLTP, tá? Tabela não é particionada, ou seja, não tem particionamento nessa tabela. Então, ele me validou isso aqui, tá? Legal. Qual é o próximo passo? Ele fala o seguinte: olha só, ele te dá algumas informações de warnings. Então, por exemplo, eu posso ter views que estão sendo referenciadas a essa tabela e que talvez e que não vão funcionar depois na hora que eu fizer isso, né? Então, isso é interessante. Outro ponto é somente existe um collation, tá, especial para trabalhar com tabelas de memória. Então, você tem que validar esse cara sempre, tá? Então, existem alguns pontos importantes. Então, por exemplo, alguns hints não são suportados. Então, nolock, pagelock, rowlock, tablelock também não é, não é não é utilizado quando você está pensando em tabelas de memória. Então, que ele já me identificou. Felipe, só me fala aqui se ele bloqueia a minha tela aqui.
Isso, ficou
Tá
cinza de
cinza?
novo. Ficou cinza de novo agora.
E agora?
Tá cinza ainda.
E agora?
Agora apareceu.
Ah, beleza, obrigado. Então é o Zoomit mesmo. Tá? E aí, olha só, o que ele já me diz aqui? Qual é o file group que eu estou? Qual é o arquivo lógico, ou seja, o path lá que eu criei, tá? E aqui ele me diz o seguinte, olha, você já pode renomear essa tabela, ele já te diz qual o tamanho dessa tabela, porque essa tabela é grande, é uma tabela, tá? Interessante, ela tem 1,5 gigas, tá? E aí, você já pode renomear essa tabela para old. Tá? Por quê? Porque a gente vai migrar essa tabela para memória. Né? E aqui ele fala o seguinte, olha só, olha que opção legal. Olha, copia para mim também os dados que estão na sua tabela. Então eu quero que ele copie. Aqui, essa outra opção me diz o seguinte, eu quero que essa tabela seja schema ou ela seja schema and data. No caso, quando a gente está pensando numa tabela desse porte, desse tipo de informação, claro que a gente quer PCX, não diz que eu quero garantir que na hora que o SQL Server seja reiniciado, eu ainda continuo com as informações lá, então a gente não marca aqui. Então, se eu não marquei, eu estou garantindo esse schema data e nesse momento eu vou poder migrar já automaticamente dentro desse processo aqui. Aqui ele me diz o seguinte: qual é a minha primary key, né? Minha primary key, que nada mais é do índice num cluster. Então ele já calculou lá para você, olha que bonitão, quais são o que a gente chama de bucket count, ou seja, os valores distintos dentro daquele valor. Ele te explica o que é isso. Ele te fala: olha, a sua coluna ID você quer que seja um hash ou você quer que seja um range? Bem, se a gente está pensando em ID, pessoal, a gente quer, geralmente quando a gente está pensando em ID, a gente está pensando em qualidade. Então, se eu estou pensando em qualidade, eu quero exatamente o hash index, tá? Só que ele identifica também as outras colunas. Então, as outras colunas ele fala, cara, data é cadastro. Quando você está pensando em data, você quer ter uma equalidade ou você quer ter um range? Tá? E quando a gente está pensando em data, obviamente a gente quer um range. Então, eu vou selecionar aqui, ó, num cluster. Isso aqui é muito importante. Tá? Quando eu estou trabalhando com tabelas em disco, existem alguns caveats sobre como você cria ou ascendente ou descendente. Existem algumas brincadeiras, sacanagenzinhas. Mas dentro do Hackathon não é sacanagem. Realmente, se você tiver um tipo de iluminação diferente, eu vou mostrar isso para você, você pode ter problema. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, ascendente, tá? E eu vou dar um next. E aí, para outro tipo de tabela, para outro tipo de índice que eu tiver, ele também fala, ó, você tem um índice em cima de número atendimento. Você quer que ele seja qualitário, ou seja, hash, ou você quer que ele seja range? Não, eu quero que ele seja aqui um range index e eu vou adicionar este campo aqui para ele. Tá? E qual collection que ele vai utilizar. Que aí é o nosso bin. Deixa eu buscar aqui. Bin latim. Aqui, esse cara aqui. Então, ok. Então ele criou essa minha informação, então ele colocou essas informações aqui. E aí, na hora que eu colocar migrate, pessoal, qual é o script que ele vai gerar aqui pra gente? Então, ele vai pegar, vai dar um rename daquela tabela, daquele objeto, ele vai criar todas as informações que eu pedi, ele vai criar essa tabela em memória, ou seja, o script já está aqui bonitinho para você. Tá? Ele vai falar que é uma memory optimized on, ou seja, uma tabela em memória, que o modo de durabilidade dele é schema and data, ou seja, ele garante que isso seja gravado em disco também. E ele depois faz o quê? Um insert, literalmente um insert into dos valores dentro daquela minha tabela que eu acabei de criar e renomeia a minha outra. Tá? É importante entender que agora o insert into é uma operação paralelizável no SQL Server 2014, ou seja, isso acaba tendo um grande ganho de performance. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas informações, colocar ela em disco, colocar ela em memória e vou renomear a minha tabela que era em disco para hoje, ou seja, totalmente transparente para a aplicação. A aplicação não soube que isso aconteceu e agora você está utilizando um mecanismo, uma nova engine, trabalhando com todos os novos benefícios aí das tabelas de memória. Tá? Num simples clique. Tá? Então você já faz isso. Então no V1 a gente não conseguia fazer isso não. Tá? Agora está aqui disponível para vocês. Não só para tabelas, como também para procedures. Então, eu posso vir num procedure aqui, por exemplo, clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, Native Compilation Advisor. Ou seja, me dê aqui, quais são as informações que eu tenho referente a essa procedure? E ele fala: olha, eu não consegui validar essa procedure porque existem campos que não estão suportados. Tá? E ele diz qual é a linha E aí eu entro dentro desse cara e vejo se é possível com que eu consiga resolver. Se eu der um generate reports, ele vai te mostrar para um link aqui, ó. Aqui ele vai te levar para um link de assistência, ou seja, quais são os tipos não suportados e o quê? E o que que você pode fazer. Agora, eu posso chegar numa outra procedure e clicar aqui, por exemplo, em. Desculpa, essa procedure já está em memória. Então, posso clicar num procedimento em disco aqui e colocar em Native Compilation Advisor. E esse cara me fala: olha, ok, esta procedura inteira, tá? Toda essa procedura que está aí dentro, ela é suportada dentro do meu novo modo de processamento em memória. Ou seja, agora é só realmente reescrever essa procedura e ir para o abraço, porque o ganho de performance, tá? Provavelmente aí vai ser extremo. Você vai ganhar aí, geralmente, quando a gente está pensando em procedimentos de memória entre 10 a 30x, tá? Eu tô falando de 30x de performance. Bem, não só as estatísticas me deixam mentir, mas como as demonstrações também não me deixam. Vou mostrar isso para vocês. Tá, outro ponto que eu falei para vocês, pessoal, é do instant file initialization. Tá? Então, aqui eu não vou mostrar como habilitar, você pode ir no Google, googlear como que habilita o instant file initialization, é simples. Tá? Então, eu posso ir no local policies, verificar qual é a conta de serviço que status que ele serve e garantir para que ele tenha essa configuração. Mas o que eu quero mostrar para vocês é realmente. É, claro que eu só estou trabalhando em tabelas de memória, eu preciso fazer isso. Mas o SQL Server gera algum warnings interessantes sobre isso, onde te diz e salienta, olha só, você está tendo realmente problema de performance na hora que você está pensando em subir essas informações. E aí acompanhe no blog, tá? Algumas coisas que ainda não tem na internet aí, são sobre os novos tipos de wait types para tabelas de memória e alguns problemas que eu já passei. Então, um ponto muito importante é o quê? Dar um read log. Tá, então, eu vou ler o log do SQL Server. E o que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar algumas informações que o time criou para mim que são muito importantes. Tá? E uma delas é. Deixa eu ver se esse cara não foi reciclado. Não, não foi. Mas olha só, o que que eu quero ver aqui? Olha só que interessante. Isso aqui. Isso aqui me diz o seguinte. Ele me deu informação e essa informação é o seguinte, olha, o SQL Server não tem o que a gente chama de SMN de Volume Name, tá? Ele não tem esse privilégio. Então, se eu não tenho esse privilégio, o que que acontece aqui? Isso quer dizer, se a gente pesquisar, tá? Isso aqui está exatamente dizendo o seguinte, olha, zero transações não foram voltadas para trás, ele está escrevendo no checkpoint, ou seja, ele está voltando o SQL Server lá, ó, e o SQL Server foi completado. Então, isso aqui, pessoal, demora um tempo significativo. E quando eu sei que eu tenho problema de instant file initialization, exatamente quando eu vejo essa informação, que eu não tenho privilégio ao manage volume name, tá? Então, quando eu vejo esse tipo de error log dentro do SQL Server, eu sei de fato que eu preciso realmente habilitar o instant file initialization para que eu não tenha, tá, problemas na hora de que eu estou subindo o SQL Server. E vocês podem dar uma olhada aqui, Billy Tripp escreveu um artigo muito interessante de velocidade de comparação entre sem constant file initialization e sem instant file initialization, e realmente é gritante o tempo de resposta que eu tenho, e realmente é. Então, um dos problemas que eu passei é. Lembra lá que eu tenho tabelas que eu escolho estar em memória e tabelas que eu não escolho em memória. Então, se eu tenho uma tabela, se eu tenho um banco de dados com 300 tabelas, algumas dessas tabelas podem estar em memória. E aí, quando eu estou pensando nisso, o que que acontece? Bem, se o banco de dados não sobe, não subiu as tabelas em disco nem as tabelas em memória. Porque os primeiros processos que existem na parte do recovery, quando você está trabalhando com tabelas de memória, é exatamente o checkpoint, é toda a estrutura do Hackathon. Então, não sobe o banco de dados inteiro. Então, estava tendo um problema onde demorava para subir 2 horas um banco de dados. Tá? E esse tempo saiu de 2 horas para 7 minutos. Justamente pelo instant file initialization, justamente por esse carinha aqui, tá? Então, geralmente demorava um tempo bem significativo para subir as tabelas, porque a gente tinha várias tabelas, várias procedimentos em memória, enfim. Então, é importante sempre habilitar esse cara aí, tá? Que é só a confirmação que ele está te causando um problema muito grande. E aí, claro que você vai ver os wait stats, tá? Alertando sobre isso e alguns wait stats muito interessantes nossos que a gente tem nas questões de 2014. Outro ponto que eu acho que eu nunca mostrei para ninguém numa apresentação é exatamente como a gente controla o fluxo no Resource Governor, né? Então, isso aqui é uma demonstração que eu sempre quis mostrar para o pessoal, mas nunca tive tempo, né? Então, vamos lá, agora eu tenho tempo para mostrar para vocês. Então, eu vou conectar numa instância minha aqui, tá? Que está desligada provavelmente, deixa eu só habilitar essa instância só um minutinho. Não, tá ligado. É porque tá escrito errado. Aqui. Então eu tô aqui na minha instância, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou ver se existe esse banco de dados só que eu já tinha previamente criado. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um banco de dados em memória, tá? Então olha só, estou criando ali meu arquivo de MDF, meu arquivo de LDF, e estou criando aqui o meu file group que contém Memory Optimized Data. Tá? Então eu vou criar esse banco de dados, criei esse banco de dados e vou utilizar esse banco de dados. O que que eu vou fazer agora? Nada mais nada menos que eu vou criar uma tabela em memória. Tá, então, olha só, criei uma tabela em memória com ID no sequence, com ID no sales order ID. Tá? Então, eu criei esse tipo de tabela. E olha só o que, que vai acontecer. Falei que ela está com durabilidade schema and data. E agora eu vou criar essa tabela. Então, eu criei essa tabela em memória. Tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou restringir a configuração do meu MySQL Memory aqui para 1024. Então, vou falar que essa instância tem 1024 de memória. Tá? Vou dar um reconfigure. Vou só setar meu ambiente aqui, deletar se eu já tenho o resource pool. E o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui uma informação de uma tabela em disco para uma tabela em memória. Tá? Então, no 1. Na versão 1 do Hector, eu não conseguia trabalhar com banco de dados em contextos diferentes. Então, eu tinha que fazer isso no mesmo contexto. Graças a Deus, agora eu consigo fazer isso. Então, eu estou fazendo um insert into dentro de uma tabela em memória, que é a tabela que eu tinha acabado de criar. Tá? Então, saí aqui, joguei numa tabela em disco essa informação. Tá? E agora eu vou dar uma olhada aqui no que a gente chama de resource pool. Então, dentro do meu pool do resource governor, o que que eu tenho? Eu tenho um padrão, eu tenho um default interno onde me diz a minha capacidade total de utilização do meu IOPs, do meu CPU e da minha memória. Então está tudo setado como tudo. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou criar um pool, tá? E esse pool vai me dizer o seguinte, olha, eu tenho min memory target de percent de 1% e o max de 5%, ou seja, eu posso utilizar o mínimo de 1% e o máximo de 5% em cima da memória que eu tenho disponível da SQL Server. Então eu criei esse pool, eu tenho que rodar um reconfigure, e aqui uma parte importantíssima, pessoal. Na hora que eu criei esse pool, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquele banco de dados que eu acabei de criar e vou vincular ele ao pool que eu acabei de fazer. Então, para fazer isso, a gente tem essa procedure que a gente chama, tá? No resource governor, que é a XTPBind. E, tá? Então, eu vou blindar, eu vou colocar esse recurso dentro daquela minha tabela. Então, eu fiz isso e olha só, que ele fala, olha, para que isso seja que seja efetivo realmente, você precisa o quê? Colocar aqui esse banco de dados offline e colocar online para que ele sirva. Tá? Só para a gente checar agora se tem alguma. Se tem algum banco de dados, ou seja, eu fiz uma consulta aqui rapidamente nesses databases, onde o resource pool ID is not null, ou seja, busquei aqui que tem o resource pool para aquela tabela, para aquele banco de dados, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer exatamente o que ele pediu, eu vou setar offline e vou setar online. Ou seja, agora esse banco de dados está realmente no meu pool. E aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um insert, eu vou começar a inserir informações dentro daquela minha tabela em memória. Então, nesse caso, eu vou inserir 10 mil registros e eu vou verificar o seguinte, ó. Dentro do resource pool, eu vou fazer uma consulta para identificar o seguinte, olha só. Dentro do pool em main, que eu acabei de criar, olha só, o mínimo de memória que eu tenho, o máximo de memória que eu tenho, ou seja, eu posso utilizar 48 megas de memória, porque eu acabei de habilitar 5%, tá? E eu já usei 22, ou seja, o que eu estou fazendo agora? Eu tenho um delimitador de crescimento dentro da tabela de memória, tá? Agora eu vou inserir mais registros, tá? Vou inserir mais 20 mil registros aqui, tá? E eu vou verificar aqui dentro dessas minhas tabelas. Então aqui a gente tem um relatório chamado, tá? Então a gente pode ver Memory Usage by Memory Optimized Objects, onde eu consigo ver o crescimento dessa minha tabela. Então tá aqui, ó. Então agora eu vou inserir mais registros dentro dessa tabela. Então inserir, esse carinha aqui vai mudar. Tá? Então lá, ele mudou, ele cresceu, então fui para 27 megas. E aí quando eu dou uma olhada aqui, pessoal, o que eu consigo ver? Olha, eu tenho 27 megas de 8, tá? Agora vou fazer um insert. Eu vou inserir vários registros, tá? E olha, era isso que eu queria chegar. Olha que interessante aqui o alerta que ele me jogou. Ele jogou o seguinte: olha, eu não tenho memória suficiente dentro do pool e main table. Tá? E aí a minha operação ela falha. Por que que eu quero que essa operação falhe dentro desse meu Flux, pessoal? É melhor com que eu garanta que essa inserção não aconteça do que eu ter, por exemplo, um shutdown da minha instância, do meu banco de dados inteiro, por causa que eu estou tendo o OM, que a gente chama de Out of Memory Problems. Tá, eu posso ter um problema de, por exemplo, estar competindo um insert de uma tabela de memória com uma tabela de disk, que talvez tenha uma corrupção ou algum tipo de problema referente a esse tipo de requisição. Então, a gente sempre controla o resource governor justamente falando quais são o fluxo de memória que você precisa. E claro, se eu preciso de mais memória, a única solução é adicionar memória. Tá? E aí realmente os requisitos para que uma tabela de memória funcione é dar memória para ela. Tá? Então, esse é o conceito. Agora, uma das coisas que eu posso fazer para melhorar isso é o quê? É combinar essa tecnologia com o Buffer Pool Extension. Então, eu posso criar o Buffer Pool Extension e aí eu acabo aliviando as tabelas que estão em disco e acabo tendo um uso melhor das tabelas de memória com aquela minha RAM, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a gente combina essas tecnologias. Então, você está vendo que eu recebi aqui um problema, então eu não consigo mais adicionar tabelas, eu não consigo mais fazer esse insert, por quê? Porque eu estou tendo um problema, o meu resource pool limitou. O que que eu vou fazer nesse momento? Eu vou simplesmente alterar, vou falar agora que ele pode consumir 80% do meu pool, e aí, pessoal, eu vou alterar. E na hora que eu ver isso aqui, olha só que legal. Agora mudou, ó. Agora eu tenho um target memory, eu usei 25 megas, ou seja, eu tenho de utilização aproximadamente 25 megas dessa minha informação. Tá? E eu tenho agora 738 megas disponíveis. Então agora eu posso fazer outro insert. Que era aquele meu outro insert, aquele insert lá que eu queria fazer, e pronto. Ele foi feito com sucesso. Por quê? Porque agora eu fiz com que eu expandisse esse meu uso das tabelas de memória dentro do meu pool. Tá? E é importante, pessoal, saber o seguinte: quando eu estou pensando nesse tipo de blindagem, eu posso vincular vários databases para esse mesmo pool. Tá? Então, eu posso fazer com que esses 10, ou seja, as 10 tabelas, os 10 bancos de dados de memória, compartilhem o mesmo pool e esse pool tenha 100 GB de RAM para que você utilize e aí você controla nos relatórios. Você pode controlar com DMV, você pode controlar com Extended Events, você pode controlar no próprio relatório, então ver o crescimento, ou criar, por exemplo, um report onde te diz semanalmente, ele te joga um relatório exatamente esse, te manda um relatório de qual a diferença entre eles, se já está ocupando o tamanho total ou não. Então você consegue controlar de várias formas esse crescimento dentro da tabela. Tá. Outro ponto importante, pessoal, é exatamente identificar quais são as tabelas que estão em memória e quais são as tabelas que não estão e como elas funcionam. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma tabela em disco aqui de 6 milhões de registros, que é a minha mesma tabela. Então, eu tenho uma tabela em disco e eu tenho uma tabela em memória exatamente com o mesmo tipo de campos, mesmos resultados, não muda nada, que eu também tenho os meus 6 milhões. O que que eu fiz? Eu nada mais fiz aqui do que o Memory Upgrade Advisor. Eu peguei esse cara e fiz um advisor e coloquei aqueles meus 6 milhões de tabelas que estavam em disco, de informações que estavam em disco para a memória. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou setar as estatísticas. Então, eu vou habilitar as estatísticas. E eu vou começar a comparar aqui o quê? Se ele cancelar, né? Eu vou começar a comparar aqui qual é a diferença. Obrigado. Qual é a diferença entre o acesso em disco para o acesso em memória? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui de qualidade só para a gente ver que existe alguma diferença. Não sei o que está acontecendo aqui. Opa! Que existe uma grande diferença, tá? E aí, qual é essa diferença? Quando a gente acessa uma tabela em disco com uma tabela em memória, aqui, eu consigo ver a diferença de 99 contra 1. Então, para a tabela em disco, custa 99% e para a mesma tabela utilizando o hash index, custa 1%. Então, dá para a gente ver aqui claramente que a diferença é absurda entre eles. Tá? O acesso realmente é absurdo. Não só quando a gente está trabalhando com esse tipo de acesso, como também a gente está trabalhando com o tipo de acesso que a gente está falando de range index, né? Então, eu tenho ali um range index no data cadastro. Aqui nesse caso eu tenho um um índice para ele, e eu tenho um índice range dentro da data de cadastro e memória. Então, eu vou comparar, lembra lá que ele é interessante o range index para equalidade. Para equalidade, não, desculpa, perdão, gente, para range. Então, olha só aqui, o range de valores, e eu vou pesquisar esses caras em disco e em memória. Então, olha lá, ele fez a comparação dele. Deixa eu habilitar o plano aqui, só para a gente ver o plano. E aí, o que que eu acabo vendo? Eu acabo vendo que o SQL Server custa 100%, tá, para o meu disco e custa 0% para a minha tabela de memória. Tá? Então, a gente consegue ver aqui claramente, tá, que o acesso a tabelas de memória em determinados tipos de requisições, e aí depende como você está construindo a sua consulta, tá? Então, se você quer, por exemplo, pegar um range de valores dentro de um hash index, não vai ser performático. Então, tem cenários e cenários. Depende de várias coisas. Tá, mas o que eu quero deixar claro é exatamente o ganho que a gente consegue ter de performance referente a esses caras aqui. Outro ponto, quando eu estou trabalhando com equalidade, ó, então o range index também é muito bom para qualidade. Então, quando eu estou trabalhando com equalidade dentro do range index, olha só que interessante. Me custa 93 para SQL Server. Claro que ele está fazendo um seek com lookup aqui. E se a gente criar um cover index, vai melhorar bastante, mas eu já fiz, não vai ser comparado ao ganho de performance aqui, tá, pessoal? E eu estou fazendo aqui 7%. Então, o range index é interessante para range, mas também funciona bem legal para equalidade, diferente do hash index. Ele funciona para equalidade, mas não funciona nada bem para range, tá? Então, é diferente. Agora, um ponto muito importante, tá? E aqui eu estou pegando o que a gente chama de big range data, eu estou pegando um bocado de range, tá? Então, vamos ver a comparação na hora que eu estou realmente buscando vários valores aí, fazendo um long scan aí dentro dessa. Então, eu acabo tendo o meu tipo de performance da mesma forma, né? Então, aqui eu busquei vários valores, né? Então, eu puxei vários valores, 20 mil, né? 20 mil, na verdade, é metade disso, e eu puxei isso muito rápido, tá? Então, eu acabo também tendo performance quando eu estou fazendo vários, trazendo vários valores. Então, isso não muda, não. Agora, um ponto que fica aí de recomendação para vocês, pessoal, muito importante, é a forma em que o índice é criado. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pesquisar dentro dessa tabela. Então, dados atendimento, cliente. Tá? Então eu vou fazer aqui esse acesso e vou verificar o que dentro dessa tabela. Essa tabela é uma tabela em memória. Então tá aqui, ó. Uma tabela em memória. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um índice hash dentro de ID. Eu tenho um índice hash em número de atendimento, e eu tenho, gente, um índice não cluster. Tá vendo que não está escrito hash? É porque é o range, dentro de data de cadastro. Tá? Então, é isso que eu queria saber, é uma tabela de memória, onde tem três índices, e esses índices são, tá? Eu tenho um range index. Tá? Quando eu pesquiso essa informação dentro da SIS, XTP Index Status com XTP, o que eu consigo ver? Eu consigo ver o quê? Algumas informações bem interessantes aqui de quando eu faço um select ou quando eu rodo algum scan gigantesco, que ele me coloca essa informação aqui justamente para saber o volume de transações que eu tenho dentro dele. Então, quantos scans eu já fiz, quantas linhas foram retornadas e quantas linhas já foram tocadas dentro daquela tabela. Então, eu tenho esse índice não cluster, ou seja, range index dentro dessa tabela. E agora é o seguinte, pessoal, eu criei esse índice, tá, de forma ascendente. Então, quando eu fiz a construção desse índice aqui, dessa coluna, tá? Eu criei essa coluna de forma ascendente. E aí a gente vai ver que existe uma grande diferença, tá, desses dois tipos de acesso. Então, eu criei como ascendente, eu vou selecionar essa informação como ascendente. Então, olha só o que ele vai me fazer. Nada mais, nada menos do que um índice SIC. Claro, por quê? Porque eu estou buscando um range de valores, tá? E eu estou fazendo o SIC dessa informação. Perfeito. Agora, gente, olha só quando eu utilizar o desk. Opa! Nossa, então quer dizer o seguinte, eu tenho um sort de 54, mas por que que eu tenho um sort de 54? Porque você criou, porque você fez a sua consulta diferente da forma em que você criou, tá, o seu índice. Então, se eu comparar um com o outro, a mesma consulta, diferenciando só que um eu escrevi ascendente e descendente, olha só, pessoal. Ou seja, a ordem desse cara é muito importante. Por quê? Porque quando a gente dá uma olhada no XML da consulta, o que que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, olha, A gente vai ter um carinha lá que vai me dizer o seguinte, ó, order by column ascending, olha lá, porque foi da forma que eu criei, false. Então, se é falso, eu tenho que ordenar os meus bucket counts, os registros estão dentro do bucket count novamente. Por quê? Porque a estrutura, lembra lá que a estrutura está dentro de uma de memória, e além disso eu tenho o quê? Eu tenho todos os links e todas as ordenações. Lembra lá que quando eu estou criando esse meu valor, o meu valor é traduzido para hash. Então eu tenho uma ordenação. Então ordenação de hash ascendente é diferente de ordenação de hash descendente. Então quando eu faço essa pesquisa, eu estou embaralhando todos os valores e tendo que ordenar novamente, tá? Então, se a gente dá uma olhada mais internamente aqui, então eu vou habilitar os Statistics Profile da Secretaria de 2014 aqui, eu vou fazer essas duas pesquisas. E o que que a gente vai ver? A gente vai ver, ó, que existem passos a mais, tá? Então, olha, qual foi o passo aqui? Aqui nada mais, nada menos do que eu fiz o quê? Eu fiz um select, fiz um index seek na minha tabela, onde eu estimei essa quantidade de linhas e eu gastei essa minha quantidade no subtree. Agora, quando eu estou utilizando da forma, ou seja, eu criei ascendente, estou utilizando da forma descendente, olha só, eu tenho mais um passo aqui, muito custoso, aonde eu tenho sorte. Tá? E aí, esse meu sorte tem um gasto bem considerado, tá? Até de estimação de CPU, tá? De utilização, aonde eu tenho o quê? Esse gasto a mais do que o operador que eu não tinha. Tá, então, qual a recomendação aqui sempre, pessoal? A recomendação é, tá, 99,9% dos casos, tá, não todos, lógico, mas na maioria das vezes você quer sempre criar com a forma decrescente, você sempre quer o quê? Os valores mais atuais da tabela. Tá, então, fica aí a dica para vocês referente a isso. Quando a gente for criar um range index, tá, a ordenação é totalmente importante. Tá? Outro ponto muito importante, update statistics, tá? Eu estou mostrando para vocês realmente, pessoal, quais são as lessons from the field aí, quais foram o que a gente aprende, o que a gente aprende com esse passar do tempo e com as implementações que a gente vem fazendo aí. Tá? Então, olha só, eu vou selecionar um banco de dados de memória. Esse aqui é bastante interessante. Eu não tenho nada, ou seja, eu só tenho uma tabela criada, eu não tenho nenhum registro dentro dessa tabela. Só para a gente validar aqui, ó, é uma tabela com ID, número do atendimento, eu tenho informações cadastro, enfim. Eu tenho uma estrutura parecida com a minha tabela anterior. Tá? E eu tenho toda essa estrutura onde eu vou receber inserts de uma procedure em memória. Então eu vou fazer um insert de 1 milhão, um insert de 500 mil, um insert de 300 mil e um insert de 75 mil. Então vamos ver aí como que vai funcionar as estatísticas para isso. Né? Então eu vou pegar ali, eu criei a minha estrutura, eu criei a minha tabela em memória, e agora eu estou pegando uma procedure e inserindo 1 milhão de registros dentro dessa minha tabela. Tá? E aí quando eu estou trabalhando em procedures em memória, pessoal, que é as minhas native compilation storage procedures, tá? Eu trabalho o quê? Eu só consigo acessar tabelas de memória. Tá? Mas, para minhas procedures nativas, eu consigo utilizar os dois tipos de tabela, tanto memória como disco. Tá? A restrição é, se eu estou trabalhando com procedure nativa, ou seja, novo tipo de procedure que a gente cria no Hackathon, tem que ser acesso somente tabelas em memória. E aí a gente tem o quê, pessoal? A gente realizou esse em 15 segundos. Tá? E aí, claro que nada mal, né? Nada mal. Uma tabela que tem, olha só. Tem uma estrutura razoavelmente interessante, com baixar valor inteiro, date, time, numérico, enfim, eu tive um acesso bem rápido. Agora eu vou inserir mais meio milhão, tá? Então eu inseri 1 milhão em 15 segundos, e aí o tempo de meio milhão foram em 4. Eu vou inserir 300 mil em 1 e eu vou inserir 75 mil em 1 segundo também. Então eu agora tenho uma quantidade bem interessante de valores, tá? Então tem um milhão, né? Então eu tenho vários valores dentro dessa minha tabela. E o que que eu vou fazer agora? Bem, se eu inserir esses valores dentro da tabela, tá? E as minhas estatísticas, como elas estão? Tá? Se fosse o nosso padrão, eu teria um auto-update statistics fazendo o quê? Exatamente corrigindo, atualizando o meu histograma, atualizando as minhas estatísticas para que eu conseguisse consultar o valor, né, sempre correto, não ter nenhum tipo de degradação de performance. O que que eu vou usar aqui, pessoal? Eu vou usar o Query Stress, tá? Para quem não conhece, foi desenvolvido pelo Adam Mechanic? É, sim. Esse carinha, ele faz uma consulta dentro do banco de dados. Consulta que eu criei fazendo um join de uma tabela que a gente já tem, com essa minha tabela, que eu acabei de inserir esses 1 milhão, ou seja, inserted table, tá? E aí a gente vai pegar esse cara e vai colocar esse cara aqui, ó, dentro de uma estrutura. E eu vou pedir para executar esse cara várias vezes contra o meu banquinho de dados aqui, ó, em MDB. Eu vou pedir para executar 10 vezes. Número de interações 10. Então ele vai executar 10 vezes isso aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ver essa minha estrutura, esse meu select chegando. Então olha só aqui, pessoal. Estou vendo esse meu select, tá? Então eu tenho aqui nenhum tipo de transação, CPU, nenhum tipo de TPDB, tá? Eu tenho o meu context switch e ele está executando, tá? Então eu estou vendo ali que o meu tempo de CPU ele tá começando a aumentar. Tá? Eu consigo ver qual é a minha query. Então, se eu fizer um select aqui, por exemplo, consigo ver qual é a query que está sendo executada. Então, esse cara aqui. Tá? E aí, eu estou pegando essa informação e verificando esse meu acesso. Tá? Então, reparem que o tempo de acesso em CPU é muito grande. Tá? E eu tenho um context switch e memória também bem considerável aqui. Tá? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês? Esse cara já terminou de executar provavelmente, executou agora. E aí eu vou mostrar para vocês o plano de execução dessa consulta. Então vamos dar uma olhada nesse plano de execução aqui. Abrir a estatística. Pessoal, olha só. Existe uma coisinha, tá? Que é o valor estimado. E o valor atual, tá? Cadê o atual? Tá aqui. Tá estimado atual. Tá vendo que aqui nesse caso, acho que deve estar cinza para vocês, desculpa, esqueci de novo. Nesse caso aqui, eu já tinha atualizado as minhas estatísticas. Mas o que que você vai ver dentro de um plano de execução quando as estatísticas não estão atualizadas? Tá? Eu vou ter um spill para TPDB. Por quê? Porque, na verdade, como as minhas estatísticas elas estão completamente erradas, eu tenho que pegar todo aquele meu grande volume de informações que eu recebi, colocar aquilo em disco, ordenar aquelas informações, trabalhar aquelas informações para entregar. Então, a gente vai acabar vendo que a estimativa de valor, tá, é muito grande. Tá? Então, como que a gente faz? Sempre quando a gente utiliza, tá, sempre quando a gente está utilizando tabelas de memória, sempre, pessoal, qual a recomendação que a gente tem que ter? É atualizar as estatísticas sempre que eu tenho um insert muito grande, ou sempre que eu estou fazendo, ou periodicamente, ou atualizar de 3 em 3 horas, e aí vai depender do seu ambiente, tá? Por quê? Porque se você não atualizar as estatísticas, eu acabo tendo diversos problemas de performance, tá? E aí as tabelas de memória acabam utilizando o TPDB, e você acaba tendo degradação não só agora do tempo que você tem de espera dentro da sua tabela de memória, como também dentro, né, do seu disco, e aí não vai estar te ajudando bastante, não te ajuda bastante. Tá? E aí como que a gente faz o que? A atualização de tabelas que estão em disco e em memória. De estatísticas. É, update estatísticas, o full scan, ou seja, eu vou pegar todas as informações, eu vou atualizar toda essa minha tabela, e ignore compute. Tá? Essa opção aqui é justamente para desabilitar o auto-update estatísticas depois dessa atualização, porque eu não tenho auto-update estatísticas, tá? Então eu atualizo as minhas tabelas de memória dessa forma. Então a ideia é que sempre eu crio um SQL Server Agent com uma rotina de X em X horas que faça essa atualização. Ou tem como fazer uma coisa um pouco mais elegante, tá? Tem como você criar, por exemplo, verificar de tempos em tempos dentro de uma DMV se a diferença da estimação é muito diferente do que realmente ele está fazendo. E aí, se for muito diferente, você atualiza as estatísticas. Tá? Então, é uma forma um pouco mais elegante de fazer também esse tipo de acesso. E aí, quando está atualizado, eu vou selecionar essa minha tabela e eu tenho aquelas minhas informações daquele mesmo jeito agora, só que não fazendo spill para TPDB e não tendo nenhum tipo de contenção. Tá? Bem, vamos voltar aqui para a apresentação. Bem, então, show. Então, a gente viu a MR, a gente viu o Stage Parameterization, a RESOS-GOVERN, como o controle da memória ela funciona, as diferenças entre o range head e o range index, o hash e o range index, e como que as operações de order by tem que ser cuidadosamente, né? Como que eu tenho que criar cuidadosamente a minha tabela para que eu não tenha esse problema no order by e o update statistics. Tá? E agora a gente entra, pessoal, um pouco para a gente terminar aqui falando um pouco dos cenários. Tá? Então, aonde que eu vou utilizar o Hackathon realmente? Tá? Então, existem esses cinco cenários clássicos aí de utilização do Hackathon. O primeiro dele, logicamente, é a contenção de lock. Tá? Então, como que eu utilizo? Tá? Então, quando eu estou pensando em contenção de lock, eu tenho uma tabela onde sofre. Você sabe que sofre de várias operações e que eu tenho selects, né? Às vezes, ou escritor, ou um escritor que bloqueia um leitor, enfim, você está tendo problema de contenção dentro dessa estrutura. Então, a primeira parte que você pensa nisso é: vou no Analyze Migration, Analyze Tools do Data Collector, vejo que aquela tabela realmente, eu sei que ela está tendo contenção, e você já entende que essa tabela está tendo contenção. Eu faço o quê? Crio uma tabela em disco referente a ela, em memória referente a ela, e migro essas informações para lá. E aí eu começo o quê? Evitar esse tipo de contenção. E como que eu evito esse tipo de contenção, né? Então vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui o lock contention. Olha só que interessante aqui. Então eu tenho aqui, pessoal, só fazer um ambiente para vocês aqui. Deixa eu só deletar. Perfeito. Eu tenho o seguinte: eu tenho um procedure, tá, em disco, olha lá, um disk, e eu tenho um procedure em main, tá, que insere 10, 100, 1000 registros por vez. Então, nada mais é do que pegar, fazer um insert aqui, fazer um insert dentro de uma tabela em disco, e aqui fazer um insert dentro de uma tabela em memória. E o que que eu quero mensurar aqui? Eu quero mensurar vários tópicos importantes, mas o que a gente está vendo é o quê? Contenção de lock. Então aqui, ó, eu vou fazer um select dentro da term locks para ver, de uma DMV, para ver se eu encontro se existe algum tipo de lock acontecendo dentro dessa minha requisição para aquela procedure, e vou fazer de novo uma outra select na mesma estrutura, verificando tabelas de memória, e ver assim o seguinte: cara, quais são os locks que eu tenho aqui, quais são os locks que eu tenho aqui, justamente pelas minhas inserções. Para isso, eu vou utilizar o SQL Load Generator, a ferramentinha que eu gosto bastante, aonde eu tenho aqui duas consultas, eu posso abrir várias, tá? Eu tenho duas consultas aqui, vou setar o meu password, só um minutinho. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou inserindo 10, 100 mil, aqui eu aumentei, eu estou utilizando 100 mil inserts na minha tabela em disco. E aqui eu vou fazer 10 mil inserts na minha tabela em memória, na minha procedura em memória, em main. Tá? Então, a mesma estrutura ali. Então, eu vou estatar. O que ele vai fazer aqui na hora que estatar? Ele vai começar a fazer a quantidade de inserts que ele consegue fazer por segundo, por microsegundo. E aqui do mesmo lado, a mesma coisa. Eu estatei. Está aqui rodando, ó, está inserindo. Tá vendo? E aqui o Hackathon está inserindo. Gente, olha a velocidade de insert comparado ao outro. Tá? Agora, será que isso realmente é verdade? Vamos dar uma olhada no SQL Server, que acho que é dando para ele. Gente, olha só que interessante. Olha o lock que eu estou tendo na minha tabela em disco. Por quê? Porque eu estou fazendo o min insert, eu estou fazendo nesse caso com o SQL Server, né? Ele ainda não fez o lock escalation, mas provavelmente a gente vai ver isso. Mas ele fez o quê? O X, porque ele está inserindo um registro dentro de um local, e ele está gerando o quê? Um lock de chave. Gente, o que que eu tenho aqui? Nada no Hackathon. Tá, então vamos continuar vendo aqui se a gente consegue achar alguma coisa. Ó, lock. Ó, ele já foi mais inteligente agora, esse SQL Server, né? Então ele viu que eu estou fazendo vários inserts e ele fez ali um lock de objeto. Gente, o que que você está vendo ali embaixo? Nada. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de lock, de página, de objeto. Você não vai ver nada no Hackathon. Tá? Por quê? Justamente pelo modelo de multiversionamento concorrente que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, olha só, olha isso aqui. E aí, se a gente voltar ali para lá, olha só, enquanto a minha estrutura de disco inseriu 142 vezes, a minha estrutura de memória inseriu 3.322 vezes os mesmos quantidades de registros. Então, o grande performance deles é assim, imensurável. Tá? Chega uma hora que a escalabilidade é tão grande que passa a ser imensurável. Então, basta a gente ver que foram 3.322 execuções contra 142. Tá? Então, viva o hackathon aí, né? Vamos voltar aí. Então, esse é o primeiro cenário que a gente vê que o ganho de performance aqui está aqui, tá? Mostrado para vocês que realmente o ganho de performance é absurdo. Por quê? Porque não tem um load manager. Então, por que que essa compressão acontece? Porque toda requisição que acontece no SQL Server, eu tenho que passar por uma estrutura. Essa estrutura se chama Log Manager. Eu preciso verificar se essa tabela está alocada ou não, se eu consigo fazer algum tipo de acesso nela. E se sim, eu tenho que marcar que essa tabela foi locada, enfim, para que eu possa garantir o quê? O isolamento, né? Eu preciso garantir ali na transação um ACID, tá? Então eu tenho esse problema. Não só de lock, mas quando eu tenho uma grande, grande, grande inserção de diversos, quando eu estou trabalhando com um banco de dados onde eu tenho diversas milhares de edições por segundo, eu acabo vendo ali, ó, não sei se todo mundo já passou, mas eu acabo vendo o que a gente chama de pagelet, tá? Que é uma estrutura interna locada e eu acabo tendo contenção disso, e aí é um problema de escalabilidade, onde tem alguns problemas, não, eu não consigo ter uma solução fácil nem prévia disso, tá? Então isso começa a ficar um pouco pior quando eu estou gerando vários problemas de lock ao mesmo tempo e estou tendo essas minhas transações concorrentes. Então, o primeiro caso é o lock contention. Tá? E aí, junto com o lock contention, pessoal, por que a gente chama de shock absorber? Então, é absorvedor de choque. Você viu ali que eu estou usando uma procedure para inserir dentro de uma tabela em memória, e eu estou tendo o seguinte, cara, você pode trazer transação que eu estou inserindo para você sem nenhum lock, sem nenhum tipo de espera dentro do seu sistema, sem garantir que você tenha, por exemplo, um timeout na aplicação, enfim, isso está chegando, ou seja, eu estou absorvendo choque. Só que as tabelas em memória, elas não têm, por exemplo, foreign key. Né? E eu preciso garantir foreign key. Tá? Então, o que que eu faço para que seja transparente para a aplicação também? Eu recebo esse choque, tá? Ou seja, eu tenho o dado quente, o dado frio dentro dessa minha tabela de memória. E depois, o que que eu faço? Eu despejo essas minhas informações no insert into, tá? E depois no insert values dentro de uma tabela em disco. E aí eu tenho a minha indexação propriamente dita dentro dessas minhas tabelas em disco. Tá? Então eu estou usando as duas tecnologias. Eu estou utilizando a referência de integridade de relacionamento nas tabelas em memória, em disco, desculpa. E estou utilizando o absorvedor de choque dentro das minhas tabelas de memória. Então eu acabo tendo os dois ambientes. Isso faz o quê? Faz com que o meu tempo. Tá? Faz além do que meu tempo de inserção seja muito extraordinariamente mais rápido, mas que eu ainda consiga garantir. Como que eu faço isso? Tá? Eu posso utilizar o Core Store Index, por exemplo, para comprimir 70, 80%. Aí o Felipe vai fazer uma apresentação que com certeza eu vou estar lá assistindo, de Core Store Index 2014. Ele vai mostrar exatamente os ganhos que a gente tem significativos, não só na parte de performance, mas na parte de compressão, que realmente é muito grande. Tá? E aí a gente despeja essas informações para disco, tá? ETL, tá? Então, quem aqui gostaria de fazer um ETL onde o tempo de processamento fosse mais rápido, né? Então, a gente utilizaria o quê? Eu utilizaria, sem trabalhar com Schema Data, porque se eu estou trabalhando de um ETL, de um target de ETL, e mais especificamente falando de um stage, por exemplo, eu posso garantir que aquelas minhas informações possam ser perdidas no stage. Por quê? Porque essas informações elas estão ali no meu LTP. Então, se eu perder essa informação, caso o reboot da SQL Server aconteça, não é tão mal, eu posso recuperar essa informação. Então, eu posso me beneficiar do Schema Only. Tá? Então, o Schema Only vai fazer o quê? Vai fazer com que eu não tenha nenhum tipo de gravação em disco, e isso vai acelerar o meu processo. Tá? E aí a gente utiliza geralmente esse tipo de tabela para cenários, justamente para evitar a contenção de I/O, onde eu consiga garantir isso aqui. Tá? Só para mostrar isso para vocês, eu fiz aqui um pacote bem besta, tá, gente? Bem, bem besta mesmo. O mais besta de todos. Justamente só para a gente ver. Se existe um ganho de performance. Tá, então, nada mais é que eu tenho uma estrutura em disco que está pegando uma tabela em disco e está jogando numa tabela em disco, ou seja, estou fazendo ali um select propriamente dito de uma estrutura. E aqui, na minha outra, no meu outro Dataflow, a mesma coisa. Eu estou buscando uma tabela em disco e estou jogando dentro de uma tabela em memória. Olha lá, em main. Tá? E dentro dessa tabela de memória, como que está a estrutura dela realmente? Tá? Então, a estrutura dela, ela está da seguinte forma. Está aqui. Então eu tenho uma estrutura que está com esquema only. Tá? Então deixa eu só deletar se existe algum valor aqui. Eu tenho um banco de dados que está, chama stage dados, que tem duas tabelas onde eu vou inserir, uma de disco e outra memória. E aí eu vou deletar, não tem os registros e não tem nada. Então eu vou começar esse meu insert. Tá? Só para a gente ver se realmente o tempo ele passa a ser, né? Realmente de fato ele é mais rápido. Tá? Então eu vou executar esses caras aqui. E aí eu vou ver o tempo de processamento, se existe alguma diferença, né? Tomara que ele me ajude aí, vamos ver se me ajuda. Nesse caso aqui não foi muito, tá? Existem alguns momentos onde o tempo não é tão diferente, tá? Geralmente na primeira execução, quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu ver se agora, se eu deletar esses registros e fizer novamente o processo, o tempo vai ser consideravelmente melhor. Vamos ver aqui. Não, acho que nessa. Opa, tá vendo lá? Teve uma diferençazinha, né? Então, claro que estou pegando poucos valores, mas de fato um demorou, tá? 5 segundos, acho que vocês não vão conseguir ver aí. E o outro demorou 6,37, quase 2 segundos a mais, tá? É, quando eu tinha executado isso aqui, antes existia um tempinho bem considerável. Então, há momentos que existem um tempo considerável, há momentos que não, tá? Mas geralmente o que você vai ver é um ganho significativo no tempo. Por quê? Porque você não está, logicamente, quando você está escalando esse valor, você não está jogando isso em memória, né? Você não está jogando isso em disco, você está passando isso somente em memória. Você está passando somente isso em memória, você não tem os processos de gravação no log e toda essa outra estrutura que a gente tem em tabelas em disco, tá? Bem, milagrosamente eu vou acabar em tempo. Read-write scale. Então, como eu mostrei para vocês, a escalabilidade, né? Então, eu tô aumentando o que a gente chama de CPI, que é ciclos por instrução, que é exatamente lá o que eu expliquei para vocês de 2x a 3x. Então, estou aumentando o tempo na instrução de tradução da CPU e eu acabo ganhando mais tempo. Fazendo isso, eu tenho instruções executadas mais rápidas por segundo. E é daí um dos tipos de performance que eu ganho quando trabalhando com tabelas de memória. E aí, justamente, se eu quero ganhar realmente de fato, tá? É utilizando storage procedure justamente para passar por um outro mecanismo, tá? E aí, pessoal, existem versão 1 e versão 2, tá? Então, versão 1 a gente pega somente aquelas consultas, coloca tabelas de memória. Essa é a versão 1, tá? Do seu sistema, do seu tipo de granularidade de performance. Na segunda parte, você vai fazer o quê? Vai pegar aquela consulta escrita e vai colocar dentro de uma procedure. E aí, realmente, o ganho vai ser aquele lá entre 10 a 30x, tá? Eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas eu tenho aqui sentado no ambiente, que é exatamente nada mais é do que o Always On, como já todo mundo conhece, esses cancelados de 2012, com o Hackathon. Então eu inseri um registro na tabela primária, ali no meu servidor primário. Esse meu registro em memória vai estar replicado no meu outro servidor. Tá? Pessoal, de fato é isso, tá? Eu estou acabando a apresentação, vou abrir para Q&A, por favor perguntem, tá? À vontade. Acho que é interessante tirar algumas dúvidas aí, muitas pessoas têm sobre alguns tópicos de memory. Mas o que eu quero falar para vocês é que hoje às 8 horas nós temos aí a apresentação do Diego Nogari falando sobre o dia a dia do cientista de dados. Vale a pena aí conferir, tá? A apresentação do nosso querido Felipe Ferreira, que agora está no Canadá, né? Daqui a pouco vai enfrentar aí o frio. Boa sorte para você, Felipe. Ele vai falar sobre o Common Score Index, tá? Faça o seu DW voar, que é bastante legal. Tá? A gente vai ver quais são os improvements que a gente teve de 2012 para 2014. Filipão é craque, né? Não poderia ter uma pessoa melhor para falar disso aí do que o Felipe. E o Lute, né? Nosso querido Lute, falando das novidades da engenharia relacional, então, onde ele mostra quais são realmente as novidades para o meu LTP. Tá? Tá sensacional. Não percam. E a grade completa dos webcasts aí, pessoal, no mvpshowcast.azurewebsites.net. Tá? Queria aqui também deixar o meu agradecimento ao Rogério, tá? Rogério teve. Tá? Só quem está internamente sabe o trabalho que o Rogério está tendo aí pela comunidade, por todo o desenvolvimento. Agradecer toda a equipe, tá? E eu fico muito feliz de tudo que está dando certo. E é isso aí. E só para a gente concluir, pessoal, existem algumas iniciativas muito importantes, tá? Quando a gente está pensando na Microsoft. Então, a gente tem o prêmio SMVP, como eu e o Felipe somos, né? Então, o prêmio é dado aí para os profissionais onde foram, né, compartilharam, mostraram a sua expertise técnica durante um longo ano e garantiram para a Microsoft que eles são profissionais valiosos para a Microsoft. A Microsoft garante esse prêmio para nós anualmente, tá? Então, você pode ou não renovar. Existe um programa também chamado Programa MVP Mentor, que é um programa onde os estudantes podem ter, tá, podem estar mais à frente e trabalhar aí com os MVPs. Então a gente auxilia esses alunos para seguir na carreira, tá? Então faz um tipo de mentoring para ele. Vale a pena dar uma olhada aí nesse site. O MVA, que eu acho que para quem não conhece, é obrigatório dar uma passada lá, então no microsoftvirtualacademy.com. Todos os tipos de vídeo, tá? Tem vários em inglês, mas nós temos uma gama muito grande hoje em português, tá? São treinamentos gratuitos com certificação no final, onde você tem aí os melhores profissionais de mercado gravando vídeo para vocês, e a gente tem muita coisa interessante lá. E o serviço de curadoria, né? Então o Curra realmente hoje ele desperta bastante atenção porque nada mais é que um repositório de links, né? Então é muito interessante. Então vamos supor, você chegar lá e falar, ah, eu quero saber sobre replicação. Você entra dentro, clica dentro de replicação e lá vai ter todos os links te direcionando para os lugares onde realmente seria interessante você buscar sobre replicação. Então, um ponto centralizado de informação, tá, é muito importante. Tá, gente? Demais, se vocês tiverem alguma pergunta, eu acabei em ponto. Por favor, perguntem no Q&A. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer tipo de questionamento, por favor, aí está meu e-mail para vocês. Felipe, é isso aí. Muito obrigado, meu amigo.
Show de bola. Muito obrigado, Luan. Obrigado pelos elogios. Eu fiquei tímido, até não consegui falar. E por enquanto não temos perguntas. Eu vou encerrar aqui a gravação. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, é só falar que a gente responde aqui.
Pode parar. Moza está falando obrigado, muito bom. Obrigado, obrigado, Moza. Qualquer tipo de questionamento,